E a Semana das Mães chegou, né? Domingo que vem é o Dia das Mamães. E você sabe, as pessoas julgam muito as mães. Mas você imagina, você que não é mãe, para pra pensar. Um serzinho caiu no teu colo e você precisa aprender, né? Ô, Paty, seria tão bom se viesse com manual, né? Mas não vem com manual, né?
É, eu imagino que por mais que você se prepare, eu acho que você tem surpresas, né?
Quando... Ah, eu acredito que você tem mais surpresa do que preparo. É.
Eu
acredito,
também,
né?
Eu não faço ideia, né?
Eu também não faço ideia.
A gente não é mãe, mas...
Pois é. Mas hoje a gente vai receber alguém que também não fazia ideia e teve que aprender ou está aprendendo. E ela vai compartilhar já com a gente as experiências. Mas hoje, deixa eu dar uma olhada aqui, esqueci de olhar, Paty, qual é o brinde hoje? Vai fazendo a pergunta aí então pro pessoal.
Bom, então é o seguinte, a gente quer que você participe, como sempre, aqui do nosso bate-papo, né? Mas como? É, você que é mãe, quando você teve o seu primeiro filho, teve alguma situação que te pegou de surpresa, assim, alguma dificuldade que você teve? Conta pra gente como foi. Se você também conhece alguma mãe que teve alguma situação, né, Rosa?
Pois é. O que mais te pegou? O que foi que te pegou de surpresa? Será que foi, assim, o primeiro choro?
É, pode ali, ser. Né? Você não sabia o que era.
Criancinha
tinha, né? Enfim.
Será que foi alguma coisa que apareceu na pele do bebê que você ficou meio tensa? Será que são os conselhos que as mães te deram, que você ficou mais preocupada do que aliviada?
Enfim, tem muita coisa. Não, então conta aqui pra gente, você pode ganhar um presente. Qual é o presente? Agora
pois é, agora eu descobri, eu tenho aqui, eu tenho dois DVDs da Laura Morena Mais Perto.
Nossa,
ok?
Ótimo esse DVD.
Ótimo, né? Eu já assisti também, tá muito legal. Pessoal, então quem sabe foi a primeira vez que seu filho engasgou?
É, ai, também, olha só
pensou?
Que situação. Nossa.
Será que ele demorou pra arrotar e você ficou desesperada?
Também, pode ser.
Gente.
Eu li também que a respiração das criancinhas é diferente, ela pode ficar mais acelerada ou diminuir muito.
É.
Mas é normal isso, então eu imagino que muita mãe deve ter ficado assustada.
Deve, né?
Com
será que alguém já colocou um espelho assim pra ver se tava respirando embaixo do narizinho?
Tem tanta coisa.
Vamos
né,
lá, então o pessoal compartilha essas primeiras experiências aqui com a gente, as mamães, e a gente vai cumprimentar essa mamãe que é muito querida aqui na rádio, na TV, nas redes sociais. É a Marla Lee. Oi, Marla!
Oi, boa tarde!
Tudo
boa
bem?
Boa tarde, Rose! Boa tarde, Paty!
Uma alegria! Bacana. Alegria receber você aqui!
A gente sempre conversa sobre música, né, Rose?
Pois é!
Hoje o assunto é um pouco diferente!
Hoje o assunto tem outro tom, né?
É!
Tem outro tom! Você é a mamãe do Bernardo, é o seu primeiro bebê, não é?
O primeiro bebê, ele tem 1 ano e 7 meses. Então, eu sou mamãe de primeira viagem ainda aprendendo aí esse universo.
Verdade, Marla. E é isso que a gente queria hoje, né, Patrícia? A gente queria uma mãezinha que pudesse compartilhar suas experiências, assim, seus medos, as suas conquistas. Não foi isso que você pensou, Paty?
Essa foi a ideia. Isso
essa
mesmo.
Foi a ideia. Você se preparou para ser mãe, Marla, ou aconteceu?
Me preparei. Eu sempre sonhei com a maternidade, então é uma coisa que eu sempre me inseri muito nisso. Seguia perfis, né, em Facebook, Instagram, blogs, eu sempre li muito sobre maternidade.
Ah,
livros
entendi.
Também. Então, assim, eu não caí muito de paraquedas.
Sei.
Por mais que a Paty falou assim, ah, eu acho que tem coisa que não dá pra se preparar, realmente. Tem coisas que é só vivendo ali no dia a dia que você vai aprendendo. Tem coisas que você fala assim, ó, se o livro falou besteira, não tem nada a ver o que ele fala. Mas em muitas áreas, se você se prepara antes, assim, o baque é menor, por exemplo.
Sim.
Você pode se preparar para amamentação, você pode se preparar para o parto, seu corpo para o parto. Você pode se preparar para a família, se preparar financeiramente, para depois não ficar em apertos.
Ah,
cuidado
legal.
Com o bebê de forma geral, que no dia a dia, naquela correria, você não tem tempo para pensar o que que eu vou fazer quando tiver amassadura. Às vezes tem uma informação já prévia que você já sabe e você não pega no susto. Assim.
Sim, então ajudou,
tem como
então,
se
né?
Preparar, com certeza.
Então as leituras que você fez, quem sabe um bate-papo com as amigas, isso ajudou então para você, é importante.
Ajudou muito. Eu cheguei muito segura assim na maternidade, né? Então foi mais fácil por estar assim, mais informada, mas é claro que você chega e fala assim, nem tudo que eu peguei informação foi válido. E tem coisas que é no dia a dia mesmo, na verdade a maioria das coisas você pensa no dia a dia, mas por ter uma informação anterior, eu tava um pouco mais segura, não fiquei desesperada assim, logo que chegou o Bernardo na nossa casa.
As pessoas costumam dizer, as mamães aí, que quando você tem um filho, você nunca mais é a mesma pessoa, você concorda?
Com certeza. A nossa, acho que principalmente a nossa mente muda, sabe, Rose? A gente muda as prioridades, o nosso foco. A gente passa a querer outras coisas na vida.
É mesmo.
A gente achava que eram importantes antes, agora a gente não acha que é importante.
Uhum.
Mas acho que muda principalmente a nossa visão quanto a gente mesmo.
Uhum.
Porque quando a gente tem um ser humano para educar, você fala assim, gente, você é uma pessoa que vai crescer.
Uhum.
Eu que tenho que ensinar ele a ser um ser humano. Ele vai ter contato com tantas pessoas. Olha a influência que ele vai ter numa sociedade. Você se pega vendo seus defeitos, suas palavras. Então você faz todo um reajuste daquilo que você vê que tá errado em você. Pra você ser melhor pelo seu filho, pra ele ser uma pessoa boa pras outras pessoas, sabe?
Legal então, isso, Marla. Você falar que você precisa olhar pra você se corrigir pra depois oferecer isso a ele, né? Porque como é que vai...
Não adianta você falar pra criança, não faça essa coisa, se você faz. Então primeiro você tem que mudar em você. O exemplo é muito melhor do que as palavras.
Sim, é muito importante. E por isso que é tão difícil, né? Porque é difícil a gente também tomar algumas atitudes, assim. Tem mudanças que são processos, né? Que a gente vai aos pouquinhos ajustando, e ao mesmo tempo a gente precisa ensinar a criança a não fazer aquilo que a gente ainda está em processo. Deve ser um desafio.
Não, e tem coisas que a gente não quer abrir mão também, né?
Uhum.
Mas não quero abrir mão disso, eu gosto disso, só que aí você pensa, não, mas pelo bem dele eu tenho que abrir mão. Então é um processo doloroso também de deixar coisas que antes você achava que eram boas para você, mas depois se revelam como não sendo boas.
Entendi. Interessante isso, né, Patrícia? Quem tá aí com você?
Sim, quem tá aqui é a Lady Daiane de Jussara, na Bahia. Ela diz assim, ó: a minha experiência foi que eu descobri que eram gêmeos. E um deles engasgou e o outro também. Meu Deus, que situação.
Os dois? Os dois engasgaram?
Sim, é o que ela tá contando aqui. Ela mandou uma foto dos dois aqui, olha aqui.
Imagina, Marla, gêmeos, os dois engasgaram. Imagina.
Ai,
que
gente,
pavor
não,
que ela deve ter sentido.
Eu converso sempre com o Daniel. A gente acha lindo gêmeos. Antes de você ter filho. Depois de você ter primeiro filho, você fala assim, gente, como sobrevivem as
duas
gêmeas? São guerreiras, viu?
Mais participação aí, Paty.
Também a Lilian, de Manaus, ela diz assim, ó: tenho duas filhas, eu amo muito elas, e a minha surpresa foi quando o meu peito rachou.
Ah, na hora de amamentar ali, né? É uma dor tremenda, né? É uma dor tremenda. Ok, continua participando, querido ouvinte, com a gente. Tem muitas participações aqui, dizendo o que mais te causou surpresa, medo, angústia, né, na sua primeira gravidez, para que a gente possa, quem sabe, ter uma mãezinha que tá com as mesmas preocupações, né? A gente acaba aliviando que não é só com ela que aconteceu, que vai se ajustar as coisas. Ô Marla, na sua opinião, qual é o papel do marido? Porque agora o marido é pai também, né? Nessas mudanças que você falou aí, que você não é mais a mesma, a cabeça não é mais a mesma, agora tem a questão do marido. Você acha que o comportamento dele vai influenciar no seu bem-estar físico e também psicológico?
Nossa, com certeza. A vida da mãe, assim, é uma vida muito puxada, né? O dia a dia. Ela tá 24 horas atenta o dia inteiro, principalmente quando é bebê. Você não pode tirar o olho, você tá sempre com o seu corpo e a sua mente conectados naquilo. Então é desgastante, né? Emocionalmente, fisicamente. Então, quando você tem o apoio do marido, do pai, por exemplo, trabalha o dia inteiro, chega em casa, ele divide as tarefas, vai tirar o bebê um pouco pra você relaxar um pouco. Se sobrecarrega tudo na mãe, chega uma hora que ela não vai aguentar tanto questão de imunidade pra doença, quanto a mente não aguenta. Então, a gente ainda vive numa sociedade muito machista, em que os homens acham assim, se a mulher, por exemplo, não trabalha, fica só com a criança em casa, acha que porque ele trabalhou o dia inteiro, chega em casa, ele tem direito de descansar, já que a mulher ficou só em casa com a criança. Mas tem muitas vezes que a mãe tá mais cansada que o próprio marido. Então, dividir as tarefas, porque o filho é igual. Quando o marido ajuda, a mãe, ela se sente muito menos desgastada. Então, eu vejo muita mãe sofrendo por aí, cansada, deprimida, sem força pra nada, porque muitas vezes ela tá sozinha cuidando do filho, sem a ajuda do companheiro, né?
Sim, uma vez eu achei tão bonito o Daniel Lidt, que tava me contando, ele tava falando assim, Rose, um dia eu passei assim, um dia inteirinho com o Bernardo, inteirinho, correndo, brincando com ele. Quando terminou o dia, ele me contando, né, que ele percebeu o quanto você se cansava, né, o quanto era difícil. Se pra ele foi difícil, pra você como mãe que ficava todos os dias, o tempo todo ali, ele pensou, não, ela precisa de ajuda, né, vou chamar alguém pra ajudar.
Não, só tem ideia quando você tá ali, né, porque parece simples ficar com um bebê em casa, não faz nada, não, você não tem tempo pra quase nada. eu vou ao banheiro, por exemplo, o Bernardo fica chorando na porta. Você fica o tempo inteiro de olho na criança.
Sim.
É, o Bernardo acorda às 6 da manhã, de 6 da manhã a 8 da noite, quando ele vai dormir.
Uhum.
E aí depois que vai cuidar alguma coisa da casa, fazer alguma coisa pra si, tomar banho. Então, se você tá só...
Tem coisas básicas, né?
Tem que ajudar o pai, por favor, ajudem não, compartilhem, porque ajuda é como se fosse um favor, não é um
Sim.
favor que você tá fazendo pra sua esposa, é sua obrigação.
É legal essa diferença aí. Patrícia, quem mais passa por aqui? Tem mais alguém mandando alô? Então, quando o pessoal tá mandando alô aqui, tá digitando, vai mandando aí, pessoal, as suas experiências. A gente vai seguindo aqui com a Marla. Marla, me diga assim, olha, pra você como mãe com o Bernardo, quais foram os principais desafios que você enfrentou com ele? Você já tinha lido, já tinha conversado, você viu que alguma coisa te ajudou, que outra coisa também não funcionou, pelo menos com você não funcionava, mas qual foi o maior desafio pra você?
Olha, eu acho que o maior desafio com a gente foi a introdução alimentar, assim. Porque o Bernardo sempre mamou muito, assim, muito fominha. Eu achei que ele ia comer bastante, ia comer bem. Só que nos primeiros meses ele não aceitava quase, comia muito pouco, só queria mamar. E eu ficava frustrada, ele não quer comer, ele precisa comer. Aí depois que você se dá conta, peraí, ele tem o ritmo dele, tá mamando ainda, ele pode comer pouquinho, não precisa comer tudo de uma vez só. Então eu queria que ele ao começo de todas as coisas, todos os legumes, todas as frutas, mas não, ele tem um andamento dele. Aí depois se ajeitou, eu fui aprendendo mais, mas foi uma coisa que me angustiou na época, e hoje eu vejo que eu precisava só ter colocado menos ansiedade e expectativa nisso. Então
Entendi.
A introdução alimentar foi o mais complexo aí na nossa caminhada até agora.
Ok, Patrícia?
Tem um ouvinte aqui contando que ela se surpreendeu com uma mudança de comportamento que a filhinha dela teve de um ano e pouco, 1 ano e 6 meses por aí pra frente. Ela era antes muito dócil, né? Muito boazinha, tudo estava bom. De repente ela mudou muito de comportamento e começou a perder a paciência por qualquer coisa, ficar exigente com a comida, querer ficar muito no colo. Então essa é a situação que ela conta aqui pra gente.
Ah, ok. Começou a
uma mudança, né? De comportamento.
Já aconteceu com você, do Marla, do Bernardo, mudar assim, de repente, um comportamento?
Ele muda, ele tem fases, né? A gente chama isso de saltos de desenvolvimento. Até os 2 anos de idade, eles passam bastante por isso. Então, eles ficam, às vezes, 1 semana, 2 semanas, 1 mês inteiro mais agressivos, não, mais elétricos, mais irritados, mais chorosos. É complicado. Você fala assim, peraí, o que tá acontecendo com meu filho? Não era assim há um dia atrás.
Sim.
Mas é quando você pesquisa, você vê, você começa a entender, você se coloca no lugar da criança. Você pensa assim, não é tão fácil ser criança, ser bebê.
Uhum.
E tantas coisas acontecem no seu cérebro, se desenvolvendo. Aí você se coloca no lugar da criança, você vai lendo um pouco, sabendo como agir, aí ajuda um pouquinho, mas dá um susto, assim, realmente.
Sim, imagino. Eu tava aqui pensando, você tava me contando, Rosa, eu preciso ir ao banheiro, o Bernardo tá ali atrás.
É.
Depois eu tenho que cuidar dele, tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar do marido, tenho que cuidar disso, daquilo. Mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. E logo no início, quando é que você conseguiu cuidar de você mesma? Como é que faz isso? Como é que a mãe consegue cuidar de si mesma? Me ensina. Ah.
Olha, difícil, viu? Difícil. Por exemplo, Rose, quando eu vou aí gravar com vocês alguma coisa na rádio, algum programa, é todo um processo. Né? Minha gente, eu tenho que me arrumar. É todo um planejamento anterior para como é que eu vou conseguir lavar o cabelo, secar o cabelo, a roupa eu escolho no momento que tá dormindo. Você tem que abrir mão um pouco de si mesma, assim, mesmo, gente. Não adianta você querer ser a mesma pessoa que você era antes.
Uhum.
Eu acho que muitas mulheres se frustram porque elas querem continuar sendo exatamente como elas eram antes. Não, você vai mudar suas prioridades.
Uhum.
Mas também não pode abandonar. É você achar o seu tempinho.
Uhum.
Aqui em casa, depois de um tempo, a gente pegou a ajuda de alguém, uma moça que me ajuda às tardes. Então, assim, eu percebi o que me estressava mais era cuidar das coisas da casa, ao mesmo tempo ter cuidado do Bernardo, ver a casa bagunçada, não conseguia dar conta das duas coisas.
Sim.
Aí a gente sentou, ajustou o orçamento e falou, não, vamos colocar alguém pra ajudar você. Então, assim, isso me aliviou bastante.
Uhum.
E eu consegui dar prioridade pra algumas coisas que a gente não conseguia dar. Então, assim, cada um tem que sentir naquilo que pega mais.
Uhum.
A mamãe sentiu que precisa, quem sabe, mudar pra ter um tempinho pra si, ou pra desestressar um pouco e correr atrás pra
ajustar isso, né? Pra ver mudança. Ok, Patrícia.
A Márcia de Palmópolis, Minas Gerais, diz o seguinte: quando eu tive meu primeiro bebê, eu tinha 17 anos. E quando ele nasceu, ele chorava muito. Eu não sabia o que significava aquele choro. Já tinha uma farmácia perto da minha casa, eu colocava remédio no ouvido dele. Achava que era dor de ouvido e nada. Dava remédio pra tudo que eu imaginava que ele poderia estar sentindo e nada. E então eu descobri que era cólica porque eu me alimentava muito mal durante a gestação, tomava muito refrigerante, isso acabou trazendo consequências para ele.
Ah, ok, interessante isso. Ô Marla, você teve essa dificuldade de entender o choro do Bernardo? Se era choro para cólica, se era dor no ouvidinho, você teve essa dificuldade?
A gente tem, né? Até a gente conhecer o bebê demora um tempo, você fica desesperado assim, né?
Uhum.
A gente tem que parar, pensar um pouco, não, vamos ver, vamos descobrir. Hoje em dia, a sorte que a gente tem, a tecnologia é a nosso favor, as mamães do passado sofriam mais.
Uhum.
Hoje em dia, a gente tem até aplicativo pro celular que faz você treinar o choro do bebê. Então, antes das mães quiserem treinar, eu treinei antes. Tem lá o tipo de choro, o do choro da fome é de um jeito, da cólica é outro.
Ah, que legal.
De sono é outro. Então a gente treinava antes, quando chegou na hora, a gente ficava assim, será que é esse choro? Ficava eu, Daniel, em cima do Bernardo, assim, é esse? Ah, não, é esse, tá. Só que depois de um tempo, eles ficam um choro igual. Então tem que ser logo no início, mas mesmo assim, melhor que o choro, não, peraí, esse era diferente do aplicativo, esse não tinha, e agora, qual que é?
Tem que colocar esse choro no aplicativo também, né?
Mas assim, com o tempo você vai conhecendo, é que a gente é tudo assim, mãe de primeira viagem desesperada, ansiosa, sofre com aquele momento, mas depois passa, você vai ajustando, é que ver um choro do seu filho e não saber o que ele tem é desesperador mesmo, né?
É, deve
ser mesmo.
Mas
tem que parar a pensar, vamos ver. Trocou a fralda? Não, é a fralda, não. Eu acho que é fome agora, que não comeu.
Uhum, vai por eliminação.
Por eliminação, assim.
Paty, mas quem?
A Renita de Atibaia diz assim, ó, eu sou mãe de 13 e avó de 7. A minha primeira experiência foi quando ele começou a andar. Fazia as peraltices e eu não podia chamar a atenção que começava a chorar e desmaiava. E eu levava ao médico e não tinha nada, somente mãe.
É manha, olha!
E veio indicação médica, seja firme, se for preciso, dê um tapinha no bumbum. E o pai teve que fazer porque a nossa ouvinte não teve coragem. E ela disse que depois que ele fez, nunca mais aconteceu.
Marla, já aconteceu do Bernardo fazer pirraça mesmo? Fazer uma pirraça desse jeito aqui, ó, de se jogar no chão. No caso dela, ele até desmaiava,
sim,
né?
Desmaiava.
Simulava um desmaio.
Ele é bonzinho, assim, mas ele acontece tipo de gritar. Você fala, não grita. Quanto mais você fala pra não gritar, mais ele grita.
Uhum.
Ou se não jogar comida no chão, ele olha pra mim, pega a comida, olha pra minha cara e joga no chão, ainda ri, assim.
Uhum.
Aí eu falo, não pode, filho, aperta a mãozinha dele. Quanto mais você fala não, ele ri na cara. Eu fico irada, porque ele ri, ele sabe que tá fazendo errado.
Sim.
Você fala não, 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 não resolve. É complicado. A parte mais difícil é você educar a criança e ensinar aquilo que pode e que não pode.
Aí nessa hora, se tem alguma mãezinha ouvindo, olhando, percebendo, aí vai falar assim, ah lá, não toma uma atitude, gente. Bom, nessa hora, muita gente quer ajudar e acaba comentando, corrigindo, achando que tem assim a resposta certa, né, para aquela situação, para aquela circunstância, e não entende que você também tá aprendendo junto com o filho ali, né? Ele precisa aprender e você também precisa aprender como corrigi-lo. Me conta isso aí. Muita gente quis dar opinião, muita gente te ajudou, muita gente atrapalhou com os conselhos. Como que você entendeu essa presença de uma outra pessoa te dizendo faça isso ou não faça isso?
Olha, essa parte é muito complexa, muito complicada, porque assim, a mãe ela já tá sensível, os hormônios mais sensíveis, no pós-parto a mãe fica muito sensível, ela tá tentando ao máximo cuidar do filho, aí quando vem certas pessoas falar algumas coisas, elas... Tem pessoas que querem falar por bem, mas não sabem como falar.
Uhum.
Eu sofri isso mais no início, nos primeiros meses. E depois eu aprendi a lidar, aprendi a como eu me expressava. Tanto nas redes sociais, a gente tem bastante a atividade nas redes sociais. E eu aprendi a ver como eu colocava as coisas que eu falava. Porque, mesmo quando eu falava, vinham tantas respostas de conselhos que eu ficava louca.
Uhum.
Só que, assim, eu acho que existe uma diferença, Rose, entre conselho e crítica.
Uhum.
As pessoas, às vezes, confundem um pouco. Você, depende da forma como você fala, pode ser ofensivo. Se você usar outras palavras e outro tom,
uhum,
a pessoa vai se sentir acolhida e não é criticada. Então, depende, depende da intenção que você usa. Por exemplo, digamos uma criança está com chupeta.
Uhum.
Aí chega a pessoa e fala assim, olha, eu sei que ele usa chupeta, ele precisa, né, de sugar bastante, só que meu filho aconteceu assim, vem com o seu médico, qual que é a hora certa de tirar, porque pode ser meio perigoso. Está sendo um conselho de uma forma delicada. Uhum. Ou pode a pessoa chegar assim, Ah, não acredito que você deu chupeta pra ele, mas pode estragar os dentes dele, tira essa chupeta logo desse menino.
Uhum.
Então, o tom que você usa, as palavras que você usa podem ser ofensivas, você pode falar o mesmo conceito de uma forma que seja acolhedora, né?
Uhum,
é, então precisa dessa identificação e entender que a mãe é uma mulher sensível, ponto.
Uhum.
E existem crianças e crianças, assim, uhum. O que funciona pra uma criança não funciona pra outra. Por exemplo, o caso da chupeta, vou dar um exemplo do Bernardo. O Bernardo começou a chupar dedo.
Uhum.
Eu não queria dar chupeta pra ele, mas entre o dedo e a chupeta é mais fácil de tirar, então eu dei a chupeta. Hoje uhum. em dia eu nem uso mais chupeta, e nem o dedo, que bom.
Uhum. Você conseguiu resolver.
Uhum. Não precisa de chupeta porque nunca chupou dedo, por exemplo.
Uhum.
Assim, cada criança tem a sua necessidade, então a gente não pode generalizar. E o que funcionou para uma mãe pode não funcionar para outra. A gente não pode julgar só porque comigo foi de um jeito e eu acho que aquilo uhum. é certo.
Ok, ótimo. Patrícia?
Temos mais uma aqui. A Yolanda de Rondônia diz assim: o meu filho, quando dormia, eu sempre chegava bem pertinho para ver se estava respirando. Porque ele estava muito tranquilo. E às vezes até eu checava o pulso, porque quase não dava para sentir. E eu me desesperava.
Você já fez isso, Marla, também? Já chegou pertinho para sentir?
Muito.
Acho que toda mãe que eu conheço,
nossa,
já fez isso, sim. Patrícia.
Eu ela ver se estava vivo. Porque ela dorme tanto, fala, gente, está dormindo muito. Deve ter acontecido alguma coisa. Vou lá ver. Botava o dedinho embaixo do nariz para ver se estava respirando.
Mais participações.
Mais uma diz assim: eu sou mãe de uma moça de 14 anos e um menino de 5. O que mais me preocupou foram as vacinas, aquelas que dão febre, porque ambos choravam muito. Uhum. Minutos depois da vacina, sentiam muita febre, muita dor. E a gente acabava chorando junto.
Ah, imagino, também,
é,
né?
Esse é o drama.
Muitas
dela.
Mães já comentaram comigo sobre as vacinas. E você, Bernardo, deu muita dificuldade, muito problema aí pra você, muita preocupação nessa primeira fase?
Ah, tá. As piores, assim, são as de 2, 4 e 6 meses.
Uhum.
Elas são terríveis, elas dão muita febre mesmo, dá muita dor, a perna incha. E uma que o Bernardo tomou, que não conseguia nem andar direito, ele ficou com a perninha dura, assim,
uhum.
tadinho, a gente morre de dó.
Uhum.
Só que, assim, é pela saúde deles, né? Então,
uhum.
a gente acaba fazendo, tem que fazer, mas sofre, viu?
Ah, sim. E já chegou você chorar junto com ele? Ele chorar de um lado e você chorar do outro?
Eu sou mais durona pra isso. Agora uhum. o pai chorou, eu não.
É. Ok, querida ouvinte, a gente tá batendo um papo com a Marla Lid, que ela tá compartilhando com a gente as primeiras experiências, a primeira maternidade, como foi, já que essa semana é uma semana especial para as mães. Paty, mais participação aí chegando.
Tem um ouvinte que diz assim, ó, que a pequenininha dela mudou muito, ficou mais possessiva, não deixa a irmã pegar os brinquedos e nem chegar perto de brinquedos e roupas.
Ah,
nem a mamãe ela não deixa.
Nossa.
Entendi, chegou uma fase que ela é tudo meu, né?
É,
tudo meu.
Deve ser essa fase aí.
E
que ela tá passando.
Ok. E você pensa em ter outro filho, Marla?
Penso, com certeza. A gente quer ter mais um, pelo menos.
Uhum.
Vamos ver depois os dois se a gente decide ter um terceiro.
Sim.
É, vamos, tá na mão de Deus aí. É, Deus sabe o momento certo. O Bernardo, a gente demorou um pouquinho pra ter filho. A gente teve um pouquinho de dificuldade pra engravidar. Então a gente não sabe como será uma segunda gravidez,
uhum.
se a gente quiser, né?
Sim.
Por isso que eu falo, tá nas mãos de Deus. Deus sabe o que ele quer pra nossa vida e pra nossa família.
E como é que você pensa em ensinar o Bernardo em relação a essa dificuldade que a ouvinte passou? A filha dela teve dificuldade de dividir com o irmão. Compartilhar, não é? A gente sabe que existe uma fase mesmo da criança que tudo é dela, né? Que o universo, ela pensa que o universo gira em torno dela. Uhum. Caso você não tenha outro filho, você já pensou nisso? Como é que você vai fazer pra ensiná-la a dividir, a compartilhar?
Não, porque eu não pensei ainda na possibilidade de não ter outro.
Uhum, sim.
Eu quero muito ter um segundo pra justamente essa criança dividir, mas assim, eu acho que a gente tem muito a compreensão, né? Nós também somos muito egoístas, se a gente for pensar, nós somos adultos. Por exemplo, eu não gosto de dividir comida. Se eu tô com meu prato de almoço, eu não gosto que o Daniel pegue um pedaço da minha comida.
Sim.
É nosso, natural.
Uhum.
A gente tem que trabalhar, só que a gente tem que trabalhar de uma forma com o tempo, assim, com a criança, com carinho, vai insistindo, vai indo. Criando oportunidades de contato com outras crianças.
Uhum.
Tem crianças que não têm irmãs, mas também não tem contato com outras crianças. Não convive com amigos, com vizinhos. Então tem que ter contato com outras crianças para aprender a dividir. Mas assim, também tem espaço para criança. Não pode obrigar, né?
Uhum.
Acho que tudo que é obrigado acaba sendo
Sim.
um retorno negativo também. Então,
Sim.
Embraça um pouquinho, vai aos poucos. Tudo, e assim, a mãe ela sabe como agir, as mães. As mães conhecem o seu filho, ela sabe qual que é o momento certo de falar. Deus dá sabedoria também. Quando a gente não sabe, Deus dá, manda sabedoria. Já tenho aprendido isso aí. Tem horas que a gente não sabe como agir. Socorro, meu filho tá fazendo assim. Eu oro, Senhor, me ajuda. Deus vai mostrando, vai encaminhando. E se não for bater outro filho, não sei como vai ser, Deus vai me mostrar como agir.
Como agir. Assim. Isso aí. Teve alguma situação que você já se sentiu totalmente impotente?
Nossa, Rose, teve um... Acho que o pior momento que eu já passei, que a gente já passou com o Bernardo, foi quando ele tinha 2 meses. Ele caiu do trocador da cômoda. Foi desesperador. Ele era pequenininho, mas ele já tinha muita força nas pernas. E aí ele chutou, assim, a parede da parede e caiu do trocador enquanto eu abaixei pra pegar uma calça. Aí ele caiu, já fez um galo na cabeça. Foi desesperador. Eu liguei pro Daniel, ele veio correndo do trabalho. Aí a gente levou no hospital, teve que fazer raio-x. Teve que pegar ambulância, pegar, fazer tomografia. Você fala assim, gente, o que será do meu filho? É horrível a situação.
Imagina.
Mas aí, graças a Deus, não aconteceu nada, foi só um galinho, ele ficou super bem. Mas você fala assim, gente, como é vulnerável, né? Um segundo que você tira o olho, um segundo de desatenção, qualquer coisa pode acontecer.
Verdade.
Então, a gente se sente impotente, se sente assim, a responsabilidade que você tem, né? E como você não consegue também dar conta de tudo, você não consegue ficar todos os segundos dessa vida, atenção
de olho,
então
ali,
é a mão de Deus mesmo, é o anjo que segura, que dá força, que protege, porque se a gente tentar colocar toda a carga nas costas da mãe, ela fica doida, né?
Pois
Deus
é
mesmo que sustenta.
Eu acho que o anjo que toma conta das crianças deve ser um anjo muito forte, hein?
Olha essa história aqui, por exemplo.
Muito poderoso. Patrícia, pra gente encerrar.
Tem uma história aqui que prova que o anjo é poderoso. Olha só o que essa mãe diz. O que me surpreendeu foi que as crianças são muito rápidas. A minha primeira filha, eu estava sozinha com ela. E enquanto fui atender a porta, ela sumiu. E eu fiquei louca procurando o bebê. E então olhei embaixo da cama, ela estava lá, bem quietinha. E eu chorei muito e sorri também. Porque imagina, né, Rose? Imagina a situação desesperadora.
Ela achou de brincar de esconde-esconde com a mãe, é?
Pois é.
Imagino. Muito obrigada, queridos ouvintes da Rádio Novo Tempo que participaram. Marla, pra gente encerrar, a gente já agradece a sua participação. Obrigada.
Ai, Rose, obrigada a vocês
pelo
convite.
Muito bom. E deixa um conselho pras mamães aí de primeira viagem que vão, estão se preparando pro parto aí. Um recadinho para elas.
O meu conselho é: busque ajuda, veja qual que é a sua necessidade. Você está com dificuldade na amamentação, procure ajuda na amamentação de alguma doula, alguma enfermeira, algum centro de amamentação. Se você tem dificuldade é o sono do seu filho, procure ajuda de alguma consultora do sono. Procure ajuda de alguém da família. Não tenha medo de procurar uma rede de ajuda. A gente não consegue ser mãe sozinha. A gente precisa de ajuda ou de algum profissional capacitado, ou de alguém da família. Se você precisar de ajuda na casa, faça um registro de orçamento, faça um apelo, quem sabe financeiro, mas peça ajuda de alguém. Com certeza vai ser mais tranquilo quando a gente reconhece que sozinha não consegue.
Ok. Marla, gostei muito dessa nossa conversa, novidade, esse nosso papo hoje aqui, né, na programação. Seja
também
sempre bem-vinda. Venha mais vezes pra gente conversar sobre outros assuntos relacionados à educação, viu?
Tá bom, Rose. Eu que agradeço vocês pela oportunidade de falar para as mamães.
Um abraço, tchau, tchau. Até mais.
Abraço.